Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Dinheiro e propósito no mundo VUCA.
Que VUCA é essa, meu amor?
Eita, aguenta aí que nós vamos explicar pra vocês.
Roda a vinheta, panda. Mais um Pensar a Dois no ar, o seu programa de reflexão, pensamento, entretenimento, provocação, supino e abdominais.
E mais alguns exercícios
mentais. Olha só.
Olha, nem foi ensaiado, hein, amor?
Estamos fazendo um belo casal de repentistas, né, amor?
Boa, a gente já pode ter uma nova profissão, hein?
Exatamente. Final de semana a gente vai pra praia. Pega ali o meu violão e daí a gente começa a ensaiar um serpente, você pega um pandeiro.
E o Pedro dança.
E o Pedro dança, exatamente. Pronto, o trio já tá completo e o panda fica arrecadando dinheiro.
Boa!
Estamos família reunida buscando novas fontes de receita e também de diversão. Bom, obrigado a você que nos ouve aí do seu radinho de pilha, do seu smartphone, do seu notebook. Muito obrigado mesmo. É importante que você também contribua, nos dê a sua opinião, porque pensar a dois é muito bom e pensar a três é melhor ainda. Pensar em grupo, em quatro, em cinco, em seis, torna a brincadeira muito mais divertida e muito mais enriquecedora para todo mundo.
E por favor, nos deem seus feedbacks, nos deem umas cutucadas nas redes.
E quais são as nossas redes, meu amor?
Instagram, pensar a dois, dois numeral. Facebook também, Pensar a Dois. E a gente tem agora o site, amor.
Exatamente, está no ar, saindo do forno, ainda está fumegando.
Está no ar o pensaradois.com.br. Lá nós temos todos os nossos artigos, podcasts, frases inspiradoras, alguns vídeos também bem legais para a gente refletir. Então, acessem o pensaradois.com.br e nos mandem aí mensagens. Nos retornem se vocês estão gostando dos temas, para que a gente possa cada vez pensar juntos, né?
E... pensar coletivamente. E hoje nós vamos falar sobre o mundo VUCA, como ser próspero, como ser feliz, como ter propósito, como ganhar dinheiro nesse tal de mundo VUCA, né, meu amor? Mas... antes que a muvuca se estabeleça aqui nesse programa gravado ao vivo... Gravado ao vivo é ótimo.
Ao vivo é boa.
Eu adoro falar isso. Gravado ao vivo dos nossos estúdios cozinha, dotado dos mais modernos equipamentos.
Com o nosso sonoplasta dormindo.
O panda hoje está um funcionário relapso. Nós temos que explicar o que é mundo VUCA, para quem não sabe. Muita gente já está inteirada, até já usa. É um termo que lacra, né? É um termo lacrador.
Lacrador.
Está na moda, mas muita gente ainda não sabe o que é este mundo VUCA, né, meu amor? O que seria o mundo VUCA? V-U-C-A.
Mundo VUCA, vamos lá. Vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. É exatamente esse mundo que a gente vive agora. Um mundo de ponta cabeça, que vive uma transformação digital... muito louca, muito crescente, e a gente precisa aí estar antenados para entender qual é essa questão do VUCA e o seu propósito.
É, eu acho que muito mais do que uma transformação digital, a transformação de comportamento, transformação de pensamento, de ideias, uma nova visão do futuro, daquilo que o mundo precisa, né? Então, o mundo VUCA, ele trouxe, no bom sentido, o caos. É, porque a única coisa certa que nós temos é que tudo vai mudar. É, nós vivemos num período de certezas provisórias. Então, o que hoje é certo, 100% confiável, amanhã já não é. Porque há muita oscilação no mundo, as coisas rodam muito rapidamente. E até empresas, pessoas, conceitos que eram considerados infalíveis, né, começam a ruir. E estão surgindo novas ideias, novos conceitos, paradigmas sendo quebrados, né? E isso traz para as pessoas muitos conflitos, Nossa, eu tô comendo plural, né? Tô com fome.
É, amor, tá com fome.
Eu tô comendo os S, né? Antes de iniciar a gravação...
Você tava como cebolinha, trocando o R pelo L.
E antes ainda, no início que nós deletamos, eu tava pensando que era o seu Creyson.
Creyson.
Né? Eu falei o quê? Galáxia?
Galáxia. Galáxia.
Universo? Universo. Então, essa incerteza... Essa instabilidade causa nas pessoas o quê? Insegurança, estresse, medo, e é muito difícil saber lidar. A gente ainda está muito apegado aos valores, às formas como nós fomos educados, como nós crescemos, né? E o que está muito claro hoje em dia é que boa parte disso, da nossa educação, daquilo que nós aprendemos, não servem para muitas coisas, né? Tem, lógico, a essência, que deve ser prevalecer, né? O respeito, as coisas importantes, a educação, o amor, tudo isso se mantém, mas muitas coisas caíram por terra. E o que a gente precisa saber lidar nesse mundo VUCA é como fazer para que nos nossos negócios, nas nossas empresas, no nosso trabalho, na sociedade, na escola, no nosso dia a dia, a gente saiba... Como fazer...
Agir conscientemente, né, Mas? Acho que a palavra-chave aí é consciência. E por isso a gente tem aí o capitalismo consciente, né? Que está sendo aplicado em muitas organizações. Quer dizer, não muitas, mas está começando. Eu acho que a tendência é exatamente isso. Primeiro, entender o que seria o capitalismo consciente, né? Entender o que seria essa união do dinheiro e propósito nesse mundo VUCA. E trabalhar com os três pilares, né? A gente tem aí a tecnologia avançada, a gente tem o negócio, a gente tem o mindset. A gente está com muito essa questão na cabeça também de que as máquinas vão substituir, né? Com a tecnologia aí avançadíssima, de que a gente vai ser substituído por máquinas. E não é isso. Na verdade, a gente precisa acompanhar essa mudança, só que para acompanhar essa mudança, a gente precisa... Primeiro, né, trabalhar conscientemente em vários sentidos, em várias vertentes. Entender que o ser humano ele é necessário, sim, para fazer as coisas, né? Inclusive para montar para softwares, para programas, para jogos, para todas essas ferramentas aí que estão surgindo como revolução tecnológica. E aí a gente vê aí uma vertente de profissionais, né? De um grupo de empreendedores, na verdade, que estão surgindo como chave para essa abertura do capitalismo consciente. A gente vê muito essa questão dos empreendedores. Eu acho que são esses empreendedores que estão chegando com ideias novas, né? Com amadurecimento, com consciência, para trazer esse capitalismo consciente. Não é isso, amor? É mais aquele empreendedor que está disposto a se adaptar ao momento. Né? A gente chama de empreendedor anfíbio, aquele que pode se adaptar à água, à terra, enfim, em todos os momentos aí turbulentos que a gente está vivendo. Então, é aquele que sabe se adaptar, que se molda, que se adapta à realidade. Acho que é esse empreendedor aí que vai trazer essa questão do capitalismo consciente.
Mas eu gostaria também de tocar num ponto referente às grandes empresas, porque elas são responsáveis pela vida de milhões de pessoas, não só dos funcionários, como também dos seus consumidores. Elas fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas. E é necessário que essas empresas também adotem, assimilem esse conceito do capitalismo consciente, que, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, não é o tal do capitalismo bonzinho, né? Usar apenas o dinheiro para fazer caridade, para fazer ações em projetos sociais. Não, é simplesmente saber o porquê a sua empresa existe e qual o impacto social, o que ela vai trazer de relevante para a sociedade, qual o legado que ela deixa. E a partir do momento que essa empresa, não importa o porte dela, tá? Mas estamos falando aqui do caso das multinacionais, das empresas bilionárias, A partir do momento que ela assimila isso e tem consciência de que ela precisa trazer um impacto positivo para a sociedade, isso só traz ganhos para ela, para o mercado e para a sociedade. Tá? Você pode pegar, eu vi uma palestra, na verdade o trecho de um vídeo do Thomas, que é um dos fundadores do capitalismo consciente aqui no Brasil, e ele dizia que as empresas que começaram a adotar o capitalismo consciente, empresas com ações na bolsa, todas tiveram as ações subindo. Todas, sem exceção. A partir do momento que elas não apenas declararam, é muito fácil você declarar que a sua empresa exerce o capitalismo consciente, tá? Mas você assimilar e provar é um serviço, é uma ação que demora muito tempo. Você não consegue fazer isso no estalar dos dedos, né? Da noite para o dia. É um trabalho de longo prazo, que envolve os próprios funcionários, envolve a comunidade, envolve a política, envolve muita gente, tá? Mas os ganhos não param, né? Então, se você for pensar, mas por que eu vou adotar o capitalismo consciente? No caso do empresário, né? Um pouco mais ganancioso. Você pode dizer para ele o seguinte: olha, você adotando o capitalismo consciente, você vai ganhar mais. Ainda por cima, você vai ter mais reputação, mais respeito e vai trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Mas a gente sabe que isso é difícil, mudar toda uma cultura, né, que vem aí desde... Tem empresas que ainda trabalham no mesmo estilo da época da Revolução Industrial, né? Tratando seus funcionários ali no chicote, pagando ali salários baixos, né, cobrando resultados absurdos, né, e fazendo com que muitos deles se sintam mal, fiquem doentes, com depressão, etc, etc. Né? E isso acaba sendo prejudicial também para a empresa. E a partir do momento que você tem o propósito bem definido, alinhado com os funcionários, e importante, não só com a alta direção. Né? A gente viu uma palestra um tempo atrás, né, amor, lá no Bradesco, no Inova, em que eles estavam falando, né, de uma ferramenta de busca de opinião, né, dos funcionários. Sim. Mas o que a gente sentiu ali, embora a pessoa que estava palestrando não tivesse deixado claro, é que essa ferramenta pegava as opiniões só do alto escalão.
Das lideranças, exatamente. É, não pegava das pessoas que estão mais, né, nas funções abaixo das lideranças. Então aí, pelo menos para... Eu acho que até que eu questionei, né? Não lembro. Acho que eu fiz uma pergunta sobre isso. E, sinceramente, não me lembro da resposta. Mas isso ficou um pouco vago para mim, para o Denis também, porque a gente vê que essa questão do capitalismo consciente é justamente a empresa entender que a função dela também é cuidar, né? Se você pegar todas as empresas e for analisar ao fundo, né, o propósito delas, das empresas, é cuidar das pessoas, né? A gente pegar uma indústria farmacêutica, qual é o propósito dela, né? É cuidar das pessoas. Se essas empresas despertarem, né, conscientemente nesse sentido, elas vão assimilar o capitalismo consciente. Eu participei recentemente de um evento sobre esse tema, né, sobre capitalismo consciente, e o palestrante falou de uma pesquisa, desculpa, eu não lembro a fonte, mas tinha uma pergunta exatamente assim: qual é a empresa brasileira que cuida de você? Né? Foi uma pesquisa feita no Brasil. 74% falaram que nenhuma empresa cuida, né? E 82% falou o seguinte: se essas empresas o fizessem, né, se elas cuidassem, jamais ela seria esquecida, né? Então, aí a gente encontra uma explicação e um entendimento sobre essas empresas que trabalham com capitalismo consciente. A gente até tem algumas empresas aqui no Brasil, como a Magazine Luiza, que é uma empresa classificada e... Classificada que a gente chama, né, amor? É uma empresa consciente, né? É uma empresa que tem um propósito bem claro, muito bem definido. É uma empresa que se preocupa com seus funcionários, que se preocupa com seus clientes, que tem ali para todos, né, para todos os envolvidos, um propósito muito bem definido, que cuida. Né? A gente tem até aí um exemplo mais, digamos assim, mais concreto da Magazine Luiza, que saiu, eu acho que foi ano passado, também não lembro da data, a Luiza Helena lançou uma campanha naquele período lá que acho que foi uma funcionária dela, da Magazine Luiza, que sofreu um atentado, aliás, um atentado, né? Sofreu violência doméstica e acabou sendo morta pelo próprio marido. E aí surgiu aquela campanha que, sim, em briga de marido e colher, se mete a colher, sim, né? Ela lançou uma super campanha.
Briga de marido e...
mulher.
Você falou colher.
Vai, falei colher.
Briga de marido e colher. Eu fico imaginando o marido se debatendo com a colher, engalfinhando.
Eu falei colher assim. É que tem a colher no meio, né?
Tem.
Então vamos lá, briga de marido e colher. E mulher de... em briga de marido e mulher, nós vamos meter a colher, sim. A Magazine Luiza vai meter a colher, sim. Né? Foi uma campanha super bombástica, assim, onde eles fizeram uma colherzinha com uma hashtag Magazine Luiza vai meter a colher sim por R$1,99. Qual é o número da denúncia para violência doméstica? É
R$1,99 ou R$1,90? I don't remember.
Bom, era o número do Disque Denúncia, era o valor da colher, né, vendida online. Então, assim, a gente tem um super exemplo aqui, não só da Magazine Luiza, mas daquela da Reserva também, que vende roupas masculinas. Eles também têm uma campanha bem bacana e tem um propósito muito bem definido, né, de cuidar das pessoas. Eu não lembro exatamente da campanha que eles fizeram, mas era para arrecadar alimentos, né, para o pessoal que passa fome, né? Porque o presidente da Reserva chegou à conclusão que o maior problema do Brasil não é a corrupção, é a fome, né? Então ele lançou uma campanha e, enfim, são dois exemplos que a gente tem aí no Brasil, mas, enfim, tem outros, né? Tem outras empresas também de fora e brasileiras, mas essas são que eu tenho em mente agora.
Legal. É, e acho que é importante realçar que capitalismo consciente não tem nada de ser bonzinho mesmo, tá? Então é você ter uma empresa consciente que gera impacto positivo na sociedade, porque isso vai te trazer reputação, vai melhorar a sua imagem e, logicamente, vai te trazer mais dinheiro. Então, empresários, vocês que ainda não adotaram, não se informaram sobre o capitalismo consciente, tem um livro muito bacana, né, no Brasil já traduzido, né, chamado Capitalismo Consciente. Tem também Empresas Humanizadas, tem também Espiritualidade nas Empresas, que de uma forma direta ou indireta abordam essa questão do capitalismo consciente. Você vai encontrar vários vídeos no YouTube falando sobre isso, artigos e o próprio site do capitalismo consciente, isso, né, amor? Isso. Qual que é o endereço? Você tá com ele aberto aí?
ccbrasil.cc.
Isso, ccbrasil, cmudo brasil.cc. Daí lá você encontra um farto material referente ao capitalismo consciente, tá? Então, fica aí a nossa dica de como que você, nesse mundo VUCA, nesse mundo conturbado, que muita gente não sabe o que fazer, está perdido, está com medo de perder o emprego, né? Acho que fica aí uma sugestão, se você é empreendedor, é empresário, que você estude mais essa questão para que seja feito um processo de aculturação dentro da sua empresa. E se você é funcionário, tente levar esses conceitos para dentro dela, né? Converse com seus colegas de trabalho, converse com seus superiores e tente mostrar a importância, né?
É, acho que vale o engajamento, né? A participação. Eu sei que a gente, quando está no mundo corporativo, muitas lideranças não querem ouvir, né? Mas vale tentar, vale mostrar, leva um exemplo claro do que está acontecendo, né? De empresas que já adotaram o capitalismo consciente. E, assim, resumidamente, acho que a consciência, né, é a chave do capitalismo consciente. E o que nós temos aqui de conclusão é que construir relações humanas e sustentáveis, né, traz o resultado positivo para essas organizações. É lógico que, né, trabalhar com capitalismo consciente, os resultados eles aparecem a médio e a longo prazo. Porém, são resultados mais vindouros, perenes, são os resultados mais positivos e que é muito melhor do que um resultado desesperado, né, e a curto prazo.
E muitas vezes resultados obtidos com funcionários doentes, com com produtos de baixa qualidade, né? Você diminui a qualidade do seu produto e daí acaba lesando o consumidor, né? Então, até que ponto vale isso? Né? Então, esse foi o nosso programa de hoje, mas ainda tem o quê, meu amor?
Ainda tenho dicas aleatórias.
Então, se liga aí que após a vinheta tem as nossas dicas aleatórias. Começando mais um Dicas Aleatórias, aquela parte do programa que não tem nada a ver com o tema central, onde nós damos dicas sobre culinária, gastronomia, turismo, produtos de limpeza, antipulgas para gatos e por aí vai. Hoje eu quero dar uma dica de um vídeo muito legal, que eu... Ele não é novo, ele é de 2013, mas confesso eu que na minha vasta ignorância não conhecia. Chama Amanda Palmer, A Arte de Pedir. Né? A Amanda Palmer é uma cantora relativamente conhecida no cenário internacional, mas que no início da trajetória dela, da carreira, ela trabalhava como estátua humana. Sim, aquelas estátuas, aquelas pessoas, né, que se vestem...
Vitrine vivo?
Isso, vitrine viva. Ela ia até uma praça, subia num banquinho, num caixote, e dali... ficava parada, né, com uma flor segurando uma flor na mão. Daí, cada vez que alguém colocava uma moeda, ela oferecia uma flor e agradecia, né? Então, essa foi o início dela. Mas ela sempre teve como característica pedir ajuda para as pessoas. Tá? E não é ajuda, me dá um dinheiro para comer, me dá um dinheiro para comprar roupa. Não, era pedir ajuda para realizar os projetos que ela tinha. Então, ela, além de estátua humana, que era onde ela tirava bastante dinheiro, ela chega a mencionar que acho que chegava a tirar $60 por dia, nos bons dias, né? Mas ela, além de fazer a performance de vitrine viva, ela também era cantora, era música, ela tinha a banda dela. E muitas vezes eles não tinham como viajar, não tinha onde passar a noite, né? Então eles pediam, usando o Twitter principalmente, né? Eles falavam, olha, nós vamos fazer um show em tal lugar e não temos onde ficar. E daí os fãs, as pessoas que a conheciam, ofereciam, né, o sofá da casa para ela dormir. Né? Então ela se acostumou muito a isso, né? De dormir no sofá das pessoas que por empatia, por solidariedade, ajudavam, né, para ajudar a fazer show, para arrecadar dinheiro, né, enfim, ela tinha essa conexão, ela tem essa conexão muito forte com as pessoas, até que eles chegaram num determinado ponto, assinaram com uma grande gravadora, mas a gravadora não gostou dos resultados, né, e acabou terminando o contrato. Daí eles queriam fazer novos trabalhos, novos álbuns, etc. E não sabiam, mais ou menos, não sabiam qual caminho tomar. Daí eles resolveram fazer a tal da vaquinha, né? Da arrecadação via redes sociais, via plataformas de arrecadação coletiva. E eles conseguiram. Eles arrecadaram mais de 1 milhão, né? Para fazer, lançar o álbum, fazer a turnê, enfim. Um grande sucesso. Então, ela se põe como exemplo, né, dizendo que se você tem um sonho, tem um desejo, peça ajuda. Né, e não precisa ser ajuda em dinheiro, pode ser ajuda em serviço, em moradia, enfim. Que você abra o seu coração. Tem muita questão que atrapalha, o ego, a vaidade, né, o orgulho, isso atrapalha muito. Mas que se você for uma pessoa aberta, tem um sonho, né, e esse sonho é real, é legítimo, e que, de certa forma, ajuda as pessoas, né? Dá prazer para as pessoas, né? Ela mesma fala que a música dela costuma agradar, né? Não agrada todo mundo. Ela define a música dela como uma mistura de punk com cabaré, né? Então não é para todos, né? Mas que as pessoas gostam, tem adoração, e ela consegue exercer a simpatia com as pessoas e tirar daí o sustento dela, né? Através da doação, para fazer o trabalho que ela ama. Então, fica aí a minha dica. Se você quiser assistir, é só procurar no YouTube, né, TED Amanda Palmer. Você vai encontrar lá esse vídeo curtinho, são 13 minutos. É uma palestra, uma lição de vida. E qual a sua dica aleatória, meu amor?
A minha dica aí vai para vocês que têm filhos. É um livro se chama Ho'oponopono para crianças. Para quem não conhece, o Ho'oponopono é uma prática havaiana bem antiga, né? E ela tem um objetivo com vista em reconciliação, no perdão. São práticas de perdão que se faz verbalmente ou até mesmo pensando, né? Mas vibrando aquelas informações, aquelas frases. Eles trabalham muito com as frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, né? Como uma espécie de limpeza, de cura, né? Eles usam, tem várias orações do Ho'oponopono para limpeza, de auto-perdão, né? Perdão para a família, para ancestrais, enfim. É uma espécie de cura. Através da leitura, através da prática, através da meditação. E aí tem um casal muito legal que se chama o André De Gasperi e a Lina Gama, que eles fizeram um livrinho muito legal, ilustrado, com 30 historinhas, assim, bem curtinhas, do Ho'oponopono para crianças. Mas, assim, são historinhas bem legais, bem...
O Pedro adora, né, amor?
O Pedro adora, eu conto pra ele uma por dia, né? Que a intenção do livro não é você ler o livro todo de uma vez, é justamente contar uma historinha por dia, né? E aí eu conto pro Pedro, pro nosso filho, antes dele dormir, e ele gosta das historinhas. E vale para crianças pequenas mesmo, né? Porque aí você já vai trabalhando essa questão do amor, do convívio com a família, coisas básicas que é necessário você ensinar para as crianças, e com umas historinhas é mais fácil de você fazer isso, né? E até uma forma também da família fazer junto. Então, eu recomendo muito, porque eu estou lendo com o Pedro, todas as noites é uma historinha. É um livro, inclusive, bilíngue, né? Eles falam que eles falam que os autores, né, o casal, falam que são livro é para crianças de 2 a, sei 120. Lá, 100 anos, até, enfim, até o último dia de vida, né? Porque realmente, né, eu, inclusive, estou aprendendo bastante. Então, só como exemplo aqui, tem uma historinha que é a sexta, Cozinhando com Amor, né? Cooking with Love. Que é uma historinha bem simples, né? Da mãe cozinhando, fazendo umas tortinhas, uma espécie de cupcake para a filhinha. E daí ela tá explicando... A Carol é a menina, né? Que ela vivia perguntando pra mãe, que ela amava todas as comidinhas que a mãe faz. E um dia ela perguntou pra mãe como ela consegue fazer coisas tão deliciosas, né? E aí a mamãe dela fala assim: ah, porque eu coloco muito amor nas comidinhas.
Não era sazão.
Eu coloco muito amor nas comidinhas, né? E a menina, muito curiosa, a filhinha, fala assim: ah, então a gente pode comprar amor no mercado? E a mamãe fala assim: não, seria bom se vendesse amor no mercado, né? Mas para você cozinhar com muito amor, basta você conversar com os alimentos que você está preparando, né? Passar um carinho, falar para eles assim: sinto muito, eu te amo, sou muito grata pelas refeições. E aí as comidinhas vão ficar deliciosas. Então, são historinhas que passam realmente essa relação que a gente tem com a família, com a comida, com a água, com a natureza. Então, e aí fala também um pouco de meditação, né? Da gente ter esse equilíbrio. Mas a forma que eles contam é muito legal, assim. É bem facinho de entender. Por isso que eles falam que crianças, a partir de 2 anos... Aliás, até antes dos 2, porque aí você já vai familiarizando a criança. Enfim, recomendo Ho'oponopono para crianças. Eu sei que eles têm uma página no Facebook, onde eles vendem esse livro, e não é um preço absurdo, tá? É bem acessível. E o que mais? Eu acho que tem um site também, deixa eu ver se eu tenho um site aqui. Tem, te amo, sou grato, tudo junto, teamosougrato.com.br. E aí lá vocês vão entender melhor como funciona esse livrinho. Dica dada.
Ok. E assim terminamos mais um Pensar a Dois. Esperamos que vocês tenham gostado. Sigam nas nossas redes sociais. Quais são, amor?
Instagram, Facebook, Pensar a Dois numeral. E o nosso site, pensaradois.com.br.
Então, nos vemos numa próxima. Até mais.
Bye, bye. Até logo.